Senhor presidente, eu estou muito dividido, mas é que eu tenho que ler o meu parecer a pôr daqui a instantes na Comissão de Relações Exteriores sobre o Senado, o embaixador designado para a Líbia. E a, então, se puder falar um minuto, senhor presidente.
O senador aqui manda e não pede. Eu faço o apelo, mas o senador manda.
Eu gostaria de ter ouvido a...
É só para informar também ao plenário, que está numa expectativa, que para votar o PL 278, nós temos que ter 10 senadores aqui. Enquanto não tiver 10, eu não posso colocar em votação. O senador Jean Argelo, que é o relator, está conversando com os senadores para que eles desloquem para cá.
Eu espero...
Então, mantenha uma tranquilidade aí, que a gente vota. Mas diz que a paciência é o segredo do sucesso. Alguém disse isso. Não é a frase minha.
Eu espero poder... voltar. Espero poder voltar a tempo também, mas justamente que gostaria aqui de apresentar a senhora Eliana Aparecida Rodrigues Mars, que ainda na semana passada, quando houve o dia de homenagem às pessoas portadoras de síndrome de Down, teve a oportunidade de muito brevemente conversar com a ministra Maria do Rosário, ocasião em que eu então encaminhei uma carta. A ministra Maria do Rosário até sugeriu, e eu daqui a instantes apresentarei na Comissão de Relações Exteriores, um requerimento para que ela possa ser convidada para vir aqui ao Senado, na Comissão de Relações Exteriores, para tratar de um assunto que está sendo recorrente. Inúmeras mães que, por vezes, têm tido dificuldades para obter a guarda de seus filhos junto a países, como no caso aqui da Alemanha. Vossa Excelência já acompanhou outros casos semelhantes, eis porque a ministra avaliou como importante que ela possa vir aqui e expor na Comissão de Relações Exteriores dificuldades que, às vezes, têm tido com as autoridades de governo de diversos outros países. Como neste caso em que a filha da senhora Eliana, portadora de síndrome de Down, nascida em 2000, portanto hoje com 12 para 13 anos, que foi, por decisão até da justiça alemã, retirada da possibilidade dela estar com a guarda da filha. Se trata de um assunto com muitos episódios que eu não vou aqui relatar, para ser breve, e pediria até que eu percebo que todas as pessoas aqui têm responsabilidade de alguma maneira no caso dela. Se Vossa Excelência avaliar, depois de todos, até que ela possa brevemente aqui dizer o caso dela. Mas eu, inclusive, encaminho aqui a...
Com certeza ela terá a oportunidade.
Muito bem.
Antes de encerrar os trabalhos.
Eu espero poder voltar aqui.
Com certeza voltará para votar, inclusive, no PL dos amigos que estão aí. Vocês acham que o Suplicy volta ou não volta? Volta, viu, Suplicy?
É meu compromisso.
Então, o Paulo Davi está aqui, não deu uma salva de palmas para ele ainda, hein? Está firme aqui de plantão já.
Eu deixo em mãos da senhora Michele Moraes de Sá e Silva, que aqui representa a ministra Maria do Rosário, se possível, até porque eu percebo, pelos cargos importantes aqui das demais e demais depoentes, que todos têm interesse em algo para como resolver o problema da senhora Elaine e da sua filha. Então, quem sabe Vossa Excelência possa até determinar que os demais membros possam conhecer esse documento. Muito obrigado, senhor.
Eu vou pedir para a assessoria xeroquear o documento e passar uma cópia para cada membro da mesa. Pessoal, presidente da Justiça, o senador Pedro Tac está de plantão aqui, hein? Dizendo que ele não sai daqui sem votar o projeto de vocês. Bom, vamos lá. Doutora Renata Gil, por gentileza, vice-presidente de Direitos Humanos da AMB.
Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, demais autoridades, senadores presentes, É uma honra muito grande para nós da Associação dos Magistrados Brasileiros estarmos compondo, participando dessa audiência pública. Fica aqui o nosso compromisso de que participaremos de todos os demais debates. Temos acompanhado de perto as questões aqui tratadas, algumas muito afetas à magistratura. A Associação dos Magistrados Brasileiros congrega aproximadamente 15 mil magistrados de todas as vertentes, trabalhistas, estaduais, federais. E a nossa proposta em direitos humanos é a primeira de humanização do judiciário, dos seus magistrados, dos seus servidores, que a gente aprenda a tratar as causas de direitos humanos como devem ser tratadas, porque a gente vê que existe um histórico aí muito afastado disso. Estamos implementando a melhoria das varas de violência doméstica, trabalhando a questão da violência de gênero, permitindo um maior acesso do idoso à justiça, criando mecanismos de aceleração dos processos desses idosos. Dentro da MB, estamos muito preocupados também com a questão do Brasil por seus atos judiciais nas cortes internacionais. Então, a MB está imbuída de um grande esforço de criação de grupos de apoio a magistrados no país inteiro que tenham sob seu julgamento causas de grande repercussão social e, às vezes, por algum entrave técnico, esses processos ficam adormecidos nas mãos desses juízes. Nos conflitos fundiários no Pará, nós percebemos que existem muitas dificuldades com apoio técnico, com peritos, para que esses processos se desenvolvam de uma forma regular, atendendo ao devido processo legal, o princípio constitucional do devido processo legal. Então, todas essas vertentes são as vertentes que a associação tem trabalhado. A nossa grande meta é que todos os tribunais de justiça do país e associações estaduais implantem seus departamentos de direitos humanos, para que a gente possa captar também essas demandas que envolvem tortura, que a gente possa acelerar tudo isso. A minha fala é breve. Eu deixo aqui um grande abraço do presidente Nelson Calandra e digo ao senhor, senador, que o trabalho do senhor aqui na comissão é propulsor desses debates que são tão importantes para as medidas que vêm sendo adotadas em termos de direitos humanos. É o nosso parabéns, nosso reconhecimento, e tem a Associação dos Magistrados Brasileiros como parceiros do Senado e do Governo Federal. Muito obrigada.
Bem. Doutora Renata Gil, agradeço pelas considerações, não só o meu trabalho, mas a toda a nossa militância, né? Todos os homens e mulheres que dedicam a sua vida em defesa dos direitos humanos, e a senadora Alides da Mata, Paulo Davim, o senador Pedro Táxi, são referências para mim nessa caminhada. Eu acompanho eles com muito orgulho e, naturalmente, acompanho o trabalho principalmente de vocês. Vocês é que dão o norte para que a gente se conduza de forma adequada. E que bom que vocês estão aqui, inclusive, para cobrar. Eu digo até para fiscalizar e para apontar caminhos. Acho que não só para o Legislativo, e tenho certeza também que uma grande contribuição para o Executivo, se permitam que eu diga isso. Por isso, acho que a salva de palma é todos os militantes dos direitos humanos que vocês aqui, com certeza, representam na mesa e no plenário. Então, nesse momento, não sei se algum senador quer fazer alguma consideração. Senador Pedro Táxi, com a palavra.
Senador Paulo Paim, cumprimentando Vossa Excelência, os demais senadores, os convidados, em particular a amiga Gilda, e dizer que, apesar da Constituição, né, criar um Estado que se diz constitucional cooperativo, isso significa que nós não estamos isolados no mundo. Nós não somos uma ilha, não estamos insulados. Isso significa que nós tenhamos que nos relacionar com os outros povos, notadamente a partir das relações internacionais, conforme determina o artigo 4º da Constituição e a prevalência dos direitos humanos, como nós todos aqui sabemos. A minha preocupação é nós, infelizmente, em nome de um racionalismo instrumental, né, que eu diria até ideológico, nós colocarmos a política nacional as relações internacionais do Brasil um pouco apagadas na defesa dos direitos humanos em nome da ideologia. Eu cito aqui o exemplo, né, da visita da Presidenta da República a Cuba. Será que lá nós não poderíamos defender, né, os direitos humanos que não são de cidadãos brasileiros, mas, como o próprio nome está a dizer, de todos os indivíduos? Será que ela não perdeu a oportunidade nesta Constituição cooperativa e nesta necessidade de que nós possamos colocar os direitos humanos como a ordem primeira e afastar a ideologia desse debate? Então, nós temos que, quando a falarmos em direitos humanos e relações internacionais, nós temos que também fazer o nosso dever de casa. Recentemente, a Comissão de Relações Exteriores fez uma moção de repúdio ao embargo a Cuba, mas nós nos esquecemos de falar sobre Guantánamo, nos esquecemos de falar das pessoas, dos presos políticos que ali existem, né, e não têm o direito fundamental, o direito humano de expressar a sua posição. Esse é um ponto. A nossa política externa errática na defesa dos direitos humanos. Poderíamos citar o exemplo das nossas posições contraditórias no tocante ao Irã, à Síria. Esse é um ponto que precisa ser aqui também debatido. Um outro ponto é, hoje, me parece, eu estava saindo, o senhor Otávio estava fazendo referência a isso, mas eu não consegui ouvir ao final da sua frase, da sua expressão, que mais do que a previsão de direitos, nós temos muitos direitos que estão previstos em cartas internacionais, na nossa Constituição, nós precisamos de concretização desses direitos. Esta deve ser a nossa luta. E esta concretização tem que passar pelo dever de casa. Por exemplo, a República Federativa do Brasil não cumpre as decisões das cortes internacionais de defesa, do Sistema Internacional de Defesa dos Direitos Humanos. Poderíamos citar o caso da Guerrilha do Araguaia, a demora, né, para que nós possamos cumprir estas decisões. Então, eu quero louvar a iniciativa deste debate e trazer esses dois pontos para reflexão. Os Estados, né, eles têm interesses, muitas vezes interesses econômicos, e estes interesses econômicos não podem se sobrepor aos direitos da pessoa humana, ao indivíduo. Infelizmente, ao meu juízo, salvo o melhor juízo da mesa, a República Federativa do Brasil não tem cumprido na ordem internacional a previsão do legislador constituinte. Esse é um ponto. O segundo ponto é a necessidade que façamos o dever de casa e possamos cumprir as determinações das cortes internacionais, do Sistema Internacional de Defesa dos Direitos Humanos. O exemplo é o caso da Guerrilha do Araguaia. É isso, e parabenizando a todos pela fala.
Tudo bem, senador Pedro Taques, pelas suas considerações. Nós, nas considerações finais de cada um dos nossos convidados, se alguém quiser... Estão todos convidados a dar a sua opinião. Eu só aviso aos companheiros do PL 278... Nós já estamos com 7, falta só 3, porque aqui tem 5, mas o senador Jim Argelo e a senadora Lúcia Vânia estão buscando mais 3 para vir para cá. Quero também registrar a presença conosco do senador Lauro Antônio, que está aqui para votar e apoiar a luta dos direitos humanos. Grande senador. Não sei se algum senador quiser fazer alguma consideração, senão eu vou passar daí paga a mesa para fazer seus comentários e, enfim, expressar seu ponto de vista sobre a audiência. Eu vou inverter agora, vou começar pela Renata, então, Renata. Renata Gil, vice-presidente de Direitos Humanos da EAB, da AMB, para as suas considerações finais.
Eu saí daqui hoje muito satisfeita com toda a organização do Estado brasileiro para fazer cumprir esses tratados internacionais. Nós sabemos que isso não é uma tarefa simples, é uma tarefa difícil. Nós temos hoje esse dilema, que é o cumprimento dessa decisão judicial mencionada pelo senador Pedro Taques, da Guerrilha do Araguaia, essa compatibilização do sistema jurídico brasileiro com essa determinação internacional é o nosso grande desafio, mas eu penso que esse amadurecimento que a gente está vivendo, essa participação em todos esses órgãos da ONU e todas essas vertentes de discussão que nos são apresentadas tanto no contexto nacional como internacional, mostram como o Brasil quer participar e quer cumprir as medidas protetivas dos direitos humanos. E a MB, nesse particular, vai se imbuir de participar desses compromissos todos internacionais. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns mais uma vez.
Tudo bem, doutora Renata Gil, vice-presidente de Direitos Humanos da AMB. De imediato, passo a palavra ao doutor Otávio Maia Schelotti, que fala em nome do ministro Patriota.
Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, nessas palavras finais, agradecer o convite ao Ministério das Relações Exteriores para estar presente nessa reunião, nessa audiência. E, enfim, o Ministério tem interesse no diálogo com a sociedade civil e com o legislativo, e nós estamos à disposição para qualquer eventualidade, para qualquer outra convocação e para quaisquer questões eventuais. Alguns pontos que foram levantados em relação à política externa brasileira e a elementos especificamente em relação a Belo Monte e Araguaia. Eu acho que a questão do cumprimento de sentenças, de modo geral, o Brasil, ao que saiba, cumpre ou busca cumprir, efetua esforços, envia esforços para o cumprimento dessas sentenças. Eu tenho certeza que a Michelle conhece, sendo da SDH, que é a responsável pela coordenação interna disso, conhece a situação provavelmente melhor do que nós, porque nós somos responsáveis pela interface externa. No entanto, eu gostaria de fazer dois comentários. Em relação ao Belo Monte, o Brasil cumpre, ao que eu saiba, integralmente até o momento, as medidas cautelares solicitadas pela Corte, pela Comissão Interamericana, em sua decisão de junho ou julho, não me recordo exatamente, de 2011. Só para lembrar, essa decisão da comissão alterou o objeto das medidas cautelares e, no momento, elas são cumpridas integralmente pelo Brasil. Em relação à Araguaia, o Brasil encaminhou um relatório de cumprimento da sentença em 2011 e, se há alguma parte que, como nós sabemos, não está sendo cumprida no momento, isso decorre do ordenamento jurídico interno brasileiro e simplesmente nos escapa. Finalmente, em relação à questão de eventual contradição na política externa brasileira, na realidade, o Brasil busca defender e promover os direitos humanos em todos os fóruns e no seu relacionamento com todos os países. No entanto, nós acreditamos que a melhor maneira de fazer isso é pelo diálogo. E, mesmo no caso, por exemplo, como o senador Pedro Taques mencionou, do Irã e Síria, o Brasil, na realidade, ele vem condenando todas as violações de direitos humanos, tanto no Irã quanto na Síria. No caso da Síria, as violações ocorrem de ambos os lados. Mas o Brasil considera também que é necessário que esse tratamento, como foi mencionado em porquê nós consideramos o Conselho de Direitos Humanos o principal órgão do sistema internacional, de modo...
Se aproximar um pouquinho mais.
De modo universal e imparcial. Então, nossa preocupação, na verdade, é dar um tratamento equilibrado a esse tema no tratamento bilateral e no tratamento multilateral. Não é, de modo algum, que nós nos descuremos disso em função de interesses nacionais. Eu agradeço.
Muito bem.
Obrigado.
Muito bem. Dr. Otávio Maia Schelotti, que falou em nome do ministro Antônio de Aguiar, patriota. E de